Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 15. É o texto que eu quero usar para conversar com você nessa noite. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 25. O texto começa dizendo: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltara, aproximou-se da casa e ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Senhor Jesus, nós te damos graça esta noite por essa palavra. Queremos, Pai, agora abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra, a tua verdade. Deus, que essa palavra possa ser rema para as nossas vidas. Abre, Senhor, os nossos corações, queremos abrir ele agora para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Lucas, a partir do versículo 15, ele começa ali a partir do versículo 3, começa falando primeiro da parábola da ovelha perdida. Depois, Jesus conta também a parábola da dracma perdida. E aí, por último, Jesus toca aqui na parábola do filho pródigo. E o que nós começamos a ler a partir do versículo 25, mostra ali que o filho, né, falando do filho mais velho. Porém, eu quero fazer uma pequena introdução falando para você um pouco dessa história. Este homem, né, a parábola aqui que Jesus conta, esse homem tinha dois filhos, um mais jovem e o outro mais velho. Um dia esses dois filhos se reuniram e falaram com seu pai: pai, nós queremos a nossa herança, nós queremos aquilo que nos pertence, queremos a nossa parte. E o pai faz a partilha dos bens com os dois filhos, tanto para o mais novo quanto para o mais velho. Tempos depois, o mais novo, ele decide ir embora de casa, ele decide seguir a sua vida. A Bíblia fala que ele, então, pega ali o seu dinheiro, as suas posses, tudo aquilo que o seu pai havia lhe dado, e ele se vai embora, cai no mundo. Porém, a Bíblia relata que esse filho, ele começa a se envolver com muitas coisas erradas, esse filho que vai embora. Ele se envolve com muitas coisas erradas, e ele perde todo o dinheiro que ele possuía. A Bíblia fala que ele gasta toda a sua herança com mulheres, bebidas, jogos, enfim, com meretrizes, como seu irmão depois relata também no texto. E ele simplesmente, ele fica sem nada, sem nada. É a ponto de ir morar com os porcos. Olha a situação dessa pessoa. Alguém que tinha tudo dentro da casa do pai, mas decidiu sair da casa do pai para viver sua vida. E aí chega ao fundo do poço, a ponto de morar com os porcos e comer com os porcos. Ele estando lá, comendo com os porcos, a Bíblia fala que ele caindo em si, e eu gosto dessa expressão, quando fala caindo em si, porque todos nós um dia caímos em si, uma hora ou outra, em um momento ou outro, nós também, fazendo coisas erradas, caindo em si, voltamos para o estado original que Deus quer que nós estejamos, amém? Um outro ponto que mostra aqui, nesse texto, é que ele, caindo em si, ele lembra da casa dos seus pais. E ele pensa: bom, na casa dos meus pais, os servos, os empregados, têm comida, têm pão, têm roupa. Então, eu vou voltar E se o meu pai me aceitar, pelo menos como servo, eu vou ter comida, eu vou ter algo para vestir, e eu não vou passar fome, não vou ficar aqui no meio dos porcos. E a Bíblia fala que ele retorna para casa. Mas algo lindo que acontece nesse texto é que quando ele está retornando para casa, a palavra de Deus fala, se você for ler depois, Lucas 15 relata isso, que o pai está na varanda, o aguardando. O pai está na área de casa, o aguardando, esperando ele voltar. Sabe, querido, aqui tem uma mensagem importantíssima para nós. Talvez você tenha alguém assim da sua casa, da sua família, talvez é um irmão, talvez é um filho, talvez é o pai, talvez é a mãe, talvez é o primo, talvez é um amigo mais chegado do que o irmão, alguém que se desviou dos caminhos do Senhor, alguém que hoje também está na lama do pecado, alguém também hoje que está vivendo numa vida totalmente depravada, talvez nas drogas, sem aceitar o seu convite de querer vir à igreja ou se reconciliar com o Senhor. Mas a Bíblia fala que esse homem, ele não desistiu do seu filho. E aqui é uma mensagem para mim e para você. Não podemos desistir de ninguém, amém? Porque a Bíblia fala que ele estava na varanda da sua casa. E quando ele viu o filho, ele correu e o abraçou, o beijou, chamou os criados e disse assim: olha, esse é meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu, ele voltou para casa, vamos fazer uma festa. Põe uma roupa nele, coloca um anel, manda matar o novilho e manda fazer uma festa. Chama os amigos, chama todo mundo que sabia daquela situação que ele estava passando. Eu creio que ele fez isso, pegou o WhatsApp, mandou para todo mundo a foto, já fez uma selfie com o filho e mandou para todo mundo. Ele voltou para casa. Sabe o que ele disse? É lindo, sabe por quê? Eu e você não podemos desistir de ninguém, porque o Senhor não desiste de nós, amém? E se você está aqui hoje, é porque alguém também orava por você, intercedia por você. Quantos pais, quantas histórias nós temos de pessoas que alguém acreditou. O Everson, né, que nós contamos aqui a história dele, os seus pais oravam por ele, intercediam por ele. Não, as pessoas podem rejeitar tudo de nós, menos uma coisa, a oração. Ou elas podem evitar várias coisas nossas, menos a oração. Então, se você tem alguém na sua casa, na sua família assim, não desista, não pare de lutar e não pare de orar. Amém? Amém. Mas quando esse filho volta para casa, o pai dá uma festa, uma grande festa. E aí, chega no ponto aonde nós acabamos de ler. O pai dando a festa para o filho mais novo, que voltou para casa, quando o mais velho está se aproximando, ele diz: o que está acontecendo aí em casa? E aí um criado diz assim para ele: olha, o seu irmão mais novo voltou e seu pai está dando uma festa. E aí quando esse irmão mais velho fica sabendo que o pai está dando uma festa para o irmão mais novo, ele fica indignado. Ele fica indignado a ponto do pai sair para fora de casa para tentar falar com ele, e ele não quer falar com o pai. Ele fica indignado, por quê? Porque aquele irmão estava fora, aquele irmão estava perdido, mas ele que estava em casa ali, o pai não havia feito nunca nenhuma festa para ele, o pai nunca havia dado nada para ele. Sabe, queridos, eu quero contar uma história para você que talvez, e vai ilustrar um pouco o que eu quero ministrar para você essa noite. Uma sexta-feira, eu fui ministrar no retiro dos adolescentes aqui da igreja. Os nossos adolescentes, nós estávamos com 120 adolescentes no retiro, final de semana agora. Eu não sei quantos pais estão aqui que os filhos estavam lá no retiro de adolescentes. Dá um sinal com a sua mão. Ok. Muitos estavam no culto das 17 horas. E eles me colocaram para pregar 11 horas da noite, sexta-feira. Pensa, estava com sono, mas fui pregar. Cheguei lá, pensei assim: 11 horas da noite, esses adolescentes vão estar dormindo, vão estar com sono. Eu já estou com sono, imagina os adolescentes. Mas ao contrário, eles estavam tudo pilhados sexta-feira lá. E eu cheguei lá, tal, fiquei me preparando, e aí, estava trabalhando também lá, né, Fabiano? E aí, 11 horas eu comecei a pregar. Quando deu 11h40 por aí, eu parei. Falei: gente, tá ok, o recado que eu tinha mandar para vocês era esse, é que Deus colocou meu coração para falar com vocês. E quando eu falei: agora vamos ficar de pé porque nós vamos acabar. Eles fizeram algo, queridos, que ganhou meu coração, que eu sonho um dia que aconteça isso na igreja. Eles falaram, ah, fala mais, a gente quer ouvir mais. Falei, vocês estão tirando com a minha cara? Perguntei, né? Porque adolescente você tem que ficar sempre ligado, né? Se você acha que o cara está indo, ele está te dando uma volta, né? Que ele está vindo, ele está dando uma volta. Não, prega mais, pastor, prega mais. Falei, gente, eu passei dos 40 já, não é assim? 11h40 da noite, mas vamos lá, falei mais uns 20 minutos, talvez. E com eles eu fiz o apelo e eles vieram à frente. Né? Eu vi aqueles adolescentes chorando, quebrantado ali. Que presença de Deus maravilhosa. Foi lindo ver aquilo. Sabe por quê, queridos? Eu sentei, depois quando estava indo à administração, sentei, fiquei olhando, agradecendo a Deus. Com certeza o seu coração, você tinha que estar lá para você ver, pai, aqueles meninos, aquelas meninas chorando na presença de Deus. Meninos de 12, 13, 14, 15 anos. Deus tocando a vida de cada um deles. Foi lindo aquele momento. E eu passei ali, fiquei olhando, agradecendo a Deus pela vida de cada um deles. Que privilégio para esses meninos, e que privilégio para nós pais, nossos filhos ali com 12, 13 anos. O que você fazia quando você tinha 12, 13 anos, irmão? Eu vi lá meu filho, 14 anos, o Danilo estava lá. Eu com 14 anos, eu já estava no mundão, aprontando um monte. E hoje eu vejo meu filho, 14 anos ali, dobrando o joelho, sendo, né, tocado por Deus. Eu penso, aonde esses meninos vão parar? Vão muito mais longe que a gente, amém? Amém. Grato a Deus por tudo aquilo. E eu saí. De lá, já era 1h da manhã, a hora que eu vim embora, 1h30 da manhã quase, o horário que eu saí. E eu vim, era em Tamandaré, vim pela Matheus Leme, caí na Nilo Peçanha, e eu vim pelo GPS para me conduzir. E quando passou ali pela Praça do Gaúcho, sorveteria do Gaúcho ali, passou pela Praça do Gaúcho, descendo a Nilo Peçanha, umas 2 quadras para frente, eu vi que o trânsito parou. Mas parou porque tinha muita gente na rua. Eu pensei, o que está acontecendo? É 1h da manhã. Mas tinha muita gente na rua. E é muitos barzinhos que tem ali. Mas muitos bares. Um do lado do outro. E os bares estavam cheios. As calçadas estavam cheias. A ponto deles invadirem a rua. E eu diminui a velocidade do meu carro. Comecei a passar devagar. E quando eu comecei a olhar aquela cena, o meu coração se entristeceu. Porque eu fiquei olhando e pensando, quantos jovens que estão aqui agora, ou melhor, todos eles estão indo para o inferno, todos. As pessoas se drogando, pessoas usando droga, pessoas bebendo, pessoas jogadas no chão, pessoas brigando. Tinha uma turma brigando aqui e uma turma rindo do outro lado, assim, porque estão nem aí. Tudo drogado, tudo doido, noiado. E eu passei ali, chegando até 13 de maio, a 13 de maio eu dobrei, ainda tinha mais um pedaço ainda daquela rua. Também que estava do mesmo jeito. E eu fui para casa, né? Cheguei em casa com o coração triste, pensando, todos esses jovens aqui, toda essa turma que está aqui, talvez, sei lá, 1000 pessoas devia ter ali, era muita gente, você não faz ideia. Todos estão indo para o inferno. Porque normalmente, é isso que nós pensamos. Quando olhamos para fora da igreja e pensamos, quem está fora da igreja, quem está no mundo, quem está bebendo, quem está se prostituindo, vai para o inferno. Porém, é algo que eu e você precisamos entender, que não só essas pessoas vão para o inferno. Se eu e você não nos cuidarmos que estamos aqui dentro da igreja, nós também vamos para o inferno. Que é isso, pastor? O texto que nós lemos aqui fala de 2 irmãos. Um que estava perdido, completamente perdido, mas um dia ele se arrependeu e voltou para casa. Mas aquele que estava dentro de casa, ele se orgulha em dizer, meu pai, eu faço tudo para te honrar, tudo que você me pede eu faço. Aqui no versículo 30 diz assim, 29, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Esse filho chega para o pai e diz, olha, eu estou todo dia aqui com você, eu te obedeço, estou na sua casa, eu cumpro todas as tuas ordens, eu faço isso, faço aquilo outro. Aquele outro seu filho, que ele nem chama de irmão, aquele seu filho, Aquele ser um depravado gastou todo o seu dinheiro com meretrizes. E esse irmão aqui, o mais velho, começa a julgar o irmão mais novo, que estava no pecado, estava no erro. Porém, o irmão mais velho estava tão errado quanto o irmão mais novo. Ele estava dentro, porém ele estava fora. Sabe, querido, se você quer um título para a mensagem desta noite, é Perdido Dentro da Igreja. Sabia que há pessoas que estão perdidas dentro da igreja? Sabia que há pessoas que também vão para o inferno e que estão dentro da igreja? Não são só essas pessoas que estão no mundo, não são essas pessoas que estão lá fora, bebendo, prostituindo, fazendo coisas erradas. Há pessoas dentro da igreja, pessoas boas, legais, que vão à célula, que dizimam, que ofertam, que nos ajudam, que trabalham na igreja, servem de alguma forma. Mas está com o mesmo coração desse irmão mais velho. Sabe por quê? O que eu percebo nessa palavra, que o irmão mais velho, ele fazia tudo isso por obediência. E é claro, precisamos fazer por obediência. Mas não porque ele amava o pai. Não porque realmente ele honrava o pai. E muitas vezes nós somos assim também. Estamos na igreja, estamos aqui neste lugar, mas estamos por quê? Estamos por amor ao Senhor? Quando você sai da sua casa e decide, hoje eu vou à igreja, eu venho por amor ao Senhor? Por amor a Deus? Ou você vem porque você vem ouvir uma boa música? Você vem porque você vem ver os seus amigos. Ah, é meu clube. Eu vou ver os meus amigos lá, as minhas amigas. Ou você vem porque o marido fala assim, olha, se você não for, eu não vou te dar o cartão de crédito para você gastar essa semana. Ou a irmã fala para o marido, eu deixo você, se você for comigo no culto domingo, eu deixo você ver o jogo do Coxa durante a semana, senão não tem jogo. Sabe, eu fico pensando assim, por que você vem? Por que eu venho? O que me move estar aqui? O que os nossos filhos, quando eles vêm à igreja, eles vêm por obrigação? Porque nós mandamos eles virem conosco? Ou eles vêm porque eles amam o Senhor, eles entendem isso. Eu lembro que um dia, um casal pediu para conversar conosco, comigo e com a pastora Adriana, e nós recebemos ele no escritório. E ele disse assim, olha, pastor, eu vim conversar com você, porque eu tenho hoje, eu não lembro exatamente a idade dele, ele falou talvez 55 anos, por aí, 56 anos, mas eu nasci num lar cristão, me criei dentro da igreja, e talvez com 15 anos eu comecei a servir a Deus, e hoje eu estou com 55, 56 anos, então há 40 anos eu sirvo o Senhor, há 40 anos eu estou trabalhando na obra de Deus, tudo que me pediram para fazer, desde a minha adolescência eu faço. Já participei de muitos congressos, muitas conferências, muitos retiros e muitos e muitos e muitos. Já trabalhei, tenho muitas horas trabalhadas na igreja. Mas agora eu estou vindo aqui à igreja, Alcance, e eu vi vocês falando, num desses domingos, sobre devocional. Nós precisamos ter uma vida de devocional, de oração, devocional diário. Eu queria saber, o que é isso, pastor? O que é um devocional? E quando ele falou aquilo, eu falei assim, está brincando? Ele, não, eu estou falando sério. Eu não sei o que é um devocional. Pastor, eu nunca fiz um jejum. Como que faz um jejum? E quando ele começou a falar aquilo, eu comecei a perceber que era alguém que estava dentro, porém perdido. Perdido dentro da igreja. Pode existir disso? Pode. Pessoas que estão aqui, dentro da igreja, servindo há 10, há 20, há 30, há 40 anos, perdido dentro da igreja. Quantos congressos, quantas conferências. Tudo muito. Porém, sem paixão, sem amor pelo Senhor. Ele se criou assim. A vida dele foi assim. O pai o levando para a igreja, os pais o levando para a igreja, então ele foi. Tem pessoas hoje que não sabem nem o que fazer fora, então acaba vindo para a igreja. Mas por quê? O que nos move estar aqui? Porque eu olho para esse filho mais velho aqui, e eu percebo que ele estava dentro da casa do pai, porém fora. porque ele estava com o coração errado, julgando o seu irmão mais novo, julgando o seu pai, julgando, dizendo, não é certo vocês fazendo isso, olha só, eu estou aqui servindo, trabalhando, eu não fui como esse cara, além de perder todo o dinheiro dele, olha onde ele estava com meretrizes, prostitutas, eu não. E ele fica indignado pelo que o pai fez pelo irmão mais novo. Só que ambos estavam no erro. A diferença é que um se arrependeu, o mais novo, o mais velho não. Só que o mais velho não se arrependeu porque ele estava dentro da casa do pai. E muitas vezes nós somos assim, queridos. Estamos dentro da igreja e por achar que estamos aqui, somos melhores do que os daqueles que estão lá fora. Mas muitas vezes estamos tão perdidos quanto aqueles que estão lá fora. Estamos dentro da igreja, porém fora. O nosso coração não está aqui. O nosso coração não está em Deus. Estamos por obediência. Porque nos mandaram fazer. Talvez você venha ao culto porque, ah, se eu não for, o meu líder de célula vai me ligar, vai brigar comigo. Ah, o pastor vai me cobrar essa semana porque eu não fui no culto. Eu não sei. Mas é importante você sondar a motivação do seu coração, a motivação do nosso coração, o que nos move está aqui essa noite. Quer um outro exemplo? De alguém que você olha o currículo da pessoa e você diz, uau, esse cara é o cara, mas na verdade era alguém que estava dentro, porém estava fora? Ele estava perdido dentro da igreja? Segue um pouquinho mais aí, você está com a Bíblia aberta ou ligada, vá lá em Lucas capítulo 18. Fala sobre um jovem rico. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 18. Olha o que o texto diz. Certo homem de posição perguntou-lhe, ou uma outra versão diz, um jovem rico lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Jesus pergunta para ele. Não adulterarás. Não matarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tudo isso tenho feito desde a minha juventude. Olha o currículo desse crente. Você pode dizer isso? Olha o currículo desse cara. Não adulterava, não matava, não furtava, não se prostituía, não dava falso testemunho, ia na célula, trabalhava na igreja, tudo que você chamava ele para participar, ele participava. Pensa no crente exemplar. Honrava pai e mãe. Que homem, que pessoa. Mas Jesus conhecia o coração dele. E diz assim, ouvindo Jesus, disse, uma coisa ainda falta a você. Vende tudo que tens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ele, ouvindo essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E aí você não vê mais relato desse homem, desse jovem na Bíblia. E abrindo um parênteses aqui para falar a vocês, nós ensinamos sobre isso alguns meses atrás aqui, foi um mês inteiro falando sobre finanças nos domingos, e a questão, eu já vi gente pregando e falando, ah, porque ele não foi para o céu porque ele era rico, porque ele tinha dinheiro, não tem nada a ver com isso, querido. Não, nós não podemos ter dinheiro, não podemos ser rico. Pode sim, você pode ser rico, você deve ser próspero, você pode ser rico, você pode ser abençoadíssimo. O que não pode, você pode ter muito dinheiro, o que não pode é o dinheiro ter você. Amém? O que não pode é nós servirmos a dois senhores, porque a Bíblia fala, eu vou agradar um e desagradar o outro. O que eu não posso é servir a Deus e a mamon, ao dinheiro. A única coisa na Bíblia que é comparada ao outro, a Deus, é o dinheiro. É o maior concorrente no coração do homem, é o dinheiro. O maior concorrente de Deus ao coração do homem é o dinheiro. E ele diz, Vende tudo. Jesus conhecia o coração dele. Talvez, se o coração dele não tivesse no dinheiro, tivesse na casa dele, vende a sua casa. Vende seu carro. Abre mão do futebol que você tem. Abre mão da cerveja. Abre mão do que você gosta de fazer. Jesus falou para ele o seguinte. Jesus conhecia o coração dele. Aqui falou do dinheiro. Porque era algo que era um Deus para ele. Então, ele fala, não dá. Isso eu não posso. Ficou triste. E aí você não vê mais o relato desse jovem. Agora, é alguém que está dentro da igreja, porém perdido. Há pessoas dentro da igreja perdidas? Sim, há pessoas dentro da igreja perdidas. Há pessoas que estão fora da igreja que vão para o inferno? Sim, mas há pessoas também dentro da igreja. Porque só estar na igreja não te faz um crente. Só estar dentro de um curral não te faz um gado. Só estar na igreja não lhe faz crente. Ah, mas eu sou batizado, eu vou na célula. É muito mais do que isso. Eu preciso ter paixão por Cristo. Eu preciso estar neste lugar com meu coração transbordando pelo Senhor. Sabe, querido, esse irmão mais velho, ele estava dentro da casa do pai, porém fora. Eu li algo essa semana que eu quero ler para você aqui, que falava sobre pecados pequenos ou pequenos pecados. Porque muitas vezes nós olhamos e pensamos assim, não, eu sou um homem que eu oro a Deus, eu falo com o Senhor, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu busco, eu trabalho na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Mas aí não perdoa, não ama o perdido, não perdoa aquele que te ofendeu, não perdoa as pessoas que estão com o coração amargurado, azedo. Não perdoa o pai, não perdoa a mãe. São pequenas coisas. Não amo o irmão, não amo o perdido. E sabe o que acontece conosco? Nós julgamos, né, aqueles que estão fora. Esse está bebendo, esse está fumando, esse está prostituindo. E eu aqui dentro? Não estou fazendo isso? Mas estou fazendo outras coisas, tanto que me condenam. Mas eu me julgo melhor porque eu estou dentro do que aqueles que estão fora. É como esse irmão mais velho. Ele se julgava melhor porque ele estava dentro de casa. Ele se julgava melhor porque ele não abandonou o pai. Ele se achava melhor do que o irmão mais novo. Porém, ele estava tão mal quanto o irmão. Nós nunca tropeçamos nas montanhas. Sabe por que as montanhas? Eu desvio dela. Mas nós tropeçamos nas pedrinhas. E o que eu li sobre pequenos pecados, dizia assim. No mundo, búfalos matam 7 pessoas todos os anos. Leões matam 500 pessoas por ano. Hipopótamos matam 800 pessoas a cada ano. Aranhas matam 5 mil pessoas por ano. Escorpiões matam 7 mil pessoas por ano. Cobras matam 10 mil pessoas por ano. E o surpreendente, os mosquitos matam 2 milhões e 700 mil pessoas todos os anos. O menor, porém, o mais mortal, o mais letal. E assim é o pecado da nossa vida. Às vezes achamos que não fazemos coisas horríveis como essas pessoas que estão no mundo, mas estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Fazemos coisas que nós consideramos pequenininhas. Porém, isso é tão letal, isso é tão mortal, e mata muito mais do que talvez aqueles que estão lá fora, que já estão condenados. Esse filho, ele fala para o pai, vamos voltar aqui, ele diz assim, você nunca fez isso para mim? Você fez isso para esse aí? Esse teu filho? Ele nem chama de irmão. Esse teu filho? E aí, o pai diz para ele, você é meu filho. Ei, Você mora nessa casa. Tudo que tem aqui é teu, cara. Tudo que tem à disposição aqui nessa casa é tua. Porque era alguém que estava dentro, mas estava fora. Morava numa casa e não usufruía daquilo que ele tinha dentro daquela casa. Estava debaixo daquela bênção, mas ele não tomava posse daquilo que tinha para a vida dele. É como aquela pessoa que foi para um cruzeiro, conhece essa história? Comprou um cruzeiro, um bilhete caríssimo, com tudo incluso, café da manhã, almoço, janta, tudo. Para ficar lá um mês fazendo um cruzeiro. Mas aí, ele não sabia. Ele levou a marmita, levou bolacha, levou biscoito. Enquanto está todo mundo naquele cruzeiro comendo do bom e do melhor, ele está naquele lugar comendo bolachinhas, comendo biscoito, comendo comida azeda. E às vezes nós somos assim. Estamos na casa do Pai. Tudo que tem aqui, tudo que tem na palavra dele nos pertence, amém? Porque somos filhos. Mas estamos vivendo como servos, não tomando posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu lembro que um dia, eu falei para a Adriana, quando eu recebi o pagamento, isso foi lá no tempo das vacas magras, bem magra. Era tão magra que nem parecia uma vaca, né? Aí eu falei para ela, olha, meu patrão me levou num lugar para comer, para almoçar, e o lugar maravilhoso. E daqui a alguns meses a gente faz aniversário de casamento, e quando a gente fizer aniversário de casamento, eu vou levar você lá. Eu vou te impressionar. E ela falou, então tá bom, ficou aguardando, passou. Acho que uns 6 meses depois chegou o tal dia, o aniversário do casamento. E eu fui com ela nesse lugar. Reservei o dinheiro e tal, porque realmente a vaca estava muito magra, tinha que guardar muito tempo o dinheiro para comer. E nós fomos. Chegamos no lugar. E eu lembro que o garçom chegou e ele falou, olha, né, chegou... Sentamos ali e aí ele já veio e começou a servir. E eu falando para ela, né, por 6 meses, ó, aguarda, aguarda que o grande dia virá, o grande dia virá. Segura aí, né? Naquela semana eu falei para ela, come pouco essa semana, porque no dia do nosso aniversário de casamento, né, nós vamos comer tudo que tem direito, né, no restaurante. Fazendo uma propaganda e ela ficou empolgada e eu também. Ah, chegou o grande dia. E chegamos no restaurante, caro. Chique lugar. Primeira vez, segunda vez que eu estava lá, primeiro eu fui com o meu chefe. Ele levou alguns funcionários lá. Mas era a primeira vez eu e ela sozinho. Chegamos, sentamos na mesa. O garçom veio, né, todo educado, simpatia para conversar com a gente e tal. Perguntou da bebida, a gente pediu a bebida e começaram a servir. Começaram a servir polenta, frango, e isso, e aquilo outro, tal, né? Estava bom o começo, mas assim, eu estava esperando mais, e não vinha, né? E veio polenta, e veio frango, e veio polenta, e veio frango, e a gente foi comendo, polenta, frango, e ela falava, mas é só isso? Eu falei assim, pois é, mas eu vim aqui esses dias, não era só polenta e frango, né? E aí veio uma saladinha assim, bem fraca, e eu falei, rapaz, que ela olhou, amor, mas você falou tanto desse restaurante. Falei, eu falei, mas eu não sei o que aconteceu. Hoje aqui, acho que a noite é diferente do que do almoço. Não é o mesmo cardápio. E polenta e frango. E eu falei para ela, e já que nós estamos aqui, temos que pagar. Come, né? Come. E dele comer polenta e frango, polenta e frango, polenta e frango. Lá pelas tantas, quando a gente já estava de frango por aqui, né? Polenta. Aí o garçom veio, falou assim, posso tirar? Mano, pode tirar. Aí ele falou, posso servir o jantar agora para vocês? Falei, o quê? Não, isso aqui era só a entrada, né? Puxa, aí ele falou, falei, pode servir. E aí ele começou a servir aquele jantar maravilhoso. Mas estava cheio de polenta e frango. Sabe o quê? Às vezes a gente é assim, se enche de polenta e frango. E tem um cardápio muito melhor para nós. Eu lembro um dia, eu estava na Alemanha, estava vindo do Japão com o pastor Luciano, e alguns pastores, nós tínhamos ido para o Japão, na volta, eles me largaram sozinho na Alemanha, e foram para um canto lá ministrar, eu tinha que voltar, tinha um casamento para fazer aqui no Brasil, e eu fiquei um dia na Alemanha. Eu e o meu inglês lá na Alemanha, né? Aí eu falei, ah, eu tô aqui, tô sozinho, vou dar uma volta aqui. Peguei um táxi, saí para fora do aeroporto, fui dar uma volta, mandava o cara falar comigo, falava, faz assim, né? Segue aí, né? Segue aí. E aí ele viu um restaurante, falou, ah, parei, né? No restaurante. Falei, vou comer, estava vindo do Japão, só comendo, é muito boa a comida do Japão, mas não dá para comer, só coisa cru todo dia, né? E não dá, eu queria carne, eu queria batata, eu queria, né, outras comidas. Estava muito comendo muita coisa cru lá no Japão. Não, polenta também não queria, né? Nem frango. Aí pedi o cardápio para a moça. Ela trouxe o cardápio, olhei, tudo em alemão, falei, ih, é, não tá fácil não. Perguntei para ela, tem inglês, né? Não ia adiantar muita coisa, mas pelo menos... A gente... Ela, não tem, não tinha inglês. Eu falei, tem foto, né? Foto aí? Não tem foto também não. Aí eu falei, e agora, o que eu faço? Falei, tinha uma grande ideia, vou pelo preço. Eu vou pegar o mais caro que tem aqui. Tinha lá 100 euros, quase 100 euros o prato. Na época estava assim uns 4,5 por um. Falei, ah, mas eu estou com fome. Mas é que eu não posso errar. Mas eu vou pedir um de 30. Não, mas vai que o de 30 não. Eu vou aqui mesmo. E peguei lá quase 100 euros o prato. E fiquei esperando. De repente veio. E veio um monte de pão, e chucrute, um monte de negócio e tal, e vai, 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 vai. E comi, irmãos. E aí, tentava falar com ela, tipo assim, cadê a carne, né? Cadê um batata, né? É impossível comer comida dos alemães e não ter batata, né? É. E cadê nada, né? E ela não entendia o que eu falava, também não entendia nada que ela falava. E ali ficava, né? Um olhando para o outro. Ah, mas me enchi daquele pão, daqueles negócios azedo, e vinha negócio azedo, e molho azedo, e molho azedo, e come tudo aquilo. Falei, ah, ok, né? Perdi 100 euros aqui, essa comida, é isso que vinha. Depois que passou o tempo, ela veio, né? Passou um tempo, eu vi que ela passou e deu um sorriso, assim e tal. Tipo, tô satisfeito, tô satisfeito. De repente ela vem, uma travessa, assim, uma bandeja desse tamanho. Tinha uma, a gente chama de chuleta aqui, né? Aquele, tipo um contrafilé, assim, desse tamanho, irmãos. Era para uns quatro comer aquilo ali. Mas eu já estava azedo por dentro de tanto comer aquelas coisas. Comer aquele chucrute, aquelas coisas. Ô, Jesus! A gente é assim na igreja, às vezes, querido. Às vezes a gente faz isso. Estamos na igreja, aqui está tudo à disposição. Servimos a Deus. Estamos na casa do Pai, está tudo à nossa disposição. Mas está comendo coisa azeda. Não está vivendo e comendo do melhor dessa terra. Está que nem o filho mais velho, só olhando. Fez isso para aquele. Fez aquilo para aquele outro. Não é isso que Deus tem para a minha vida, não é isso que Deus tem para nós. Deus tem uma vida de abundância para todos nós, amém? Última história e eu concluo. Um dia, numa das nossas empresas, o meu filho, o Murilo, ele era bem pequenininho naquela época, acredita, ele já foi pequenininho, o Murilo. Ele tinha talvez uns 7, 8 anos. Ele chegou, olhou, nós tínhamos um barracão onde tinha todo o nosso estoque de CDs, DVDs, Bíblias, tudo que tinha lá. Ele olhou e falou assim, pai, todos esses CDs que tem aqui, DVDs, essas Bíblias, é seu? Falei, sim. Meu e da mãe, filho. Tudo que está aqui é nosso. Uau, pai, é muita coisa. Eu falei, sim, é tudo nosso. Ele falou assim, então se é tudo teu, quando você morrer, vai ser tudo meu. Eu falei, não estou querendo morrer, mas é mais ou menos isso. Ele falou assim, pai, então quando você morrer, até seu carro vai ser meu. Eu falei, vai. Ele falou, eu quero o teu, porque o teu é mais novo do que o da mãe eu vou deixar para o Danilo. Ele já fez ali a partilha, né? Tinha 8 anos e já estava fazendo a partilha dos bens. Mas aquele dia, ele falando comigo daquela forma, ele entendeu. É o meu pai, e tudo que é dele é meu. Sabe por quê, queridos? Bênção é para todo mundo. As bênçãos são para todos nós. Herança é só para filhos. Heranças são só para os filhos. E talvez você olhe aí e vê pessoas sendo abençoadas daqui, dali. Mas herança são só para aqueles que são filhos. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Amém? Então eu preciso tomar posse disso. O pai chega e diz para aquele filho: filho, tudo que é meu é teu. Está tudo à sua disposição. Tudo à sua disposição. É você que não usufrui de tudo isso. Tanto aquele jovem rico, como esse irmão mais velho. Ambos estavam perdidos. Ambos estavam errados. Ambos estavam fora. Dentro, porém fora. A diferença é que, ou até dos três, né? Dos dois irmãos, ambos estavam fora. E se eu juntar o jovem rico, os três estavam fora. A grande diferença foi que aquele que estava fora, realmente, literalmente, né, que estava no mundo, ele se arrependeu, voltou para casa, se reconciliou com o pai. Os outros dois, o jovem rico e o irmão mais velho, esses não. Como você está? Como está a sua vida essa noite? Quero convidar você a ficar em pé. O remédio para esse filho era o mesmo do que para o outro. O remédio para o filho mais jovem era o mesmo remédio para o filho mais velho. Era confessar o seu pecado, porque ambos estavam perdidos. Sabe, queridos, eu quero que você nessa hora faça uma reflexão da sua vida. Faça uma reflexão de como você tem vivido. Você está dentro, mas está dentro? Ou você está dentro, porém está fora? O mesmo pai que saiu ao encontro do filho para abraçá-lo, saiu para conciliar com outro filho. No versículo 31 aqui, nós lemos dessa forma. Então, respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. No versículo 28 ele diz assim: e se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Saindo o pai procurava conciliar esse filho, abraçar ele também. O remédio para os dois era confessar o pecado que estava guardado dentro do seu coração. Como você está? Quero que você possa fazer uma reflexão nesta noite. Como está a sua vida? Os mais maduros que aqui estão, lembra que muitos anos atrás na escola, teve uma época, talvez quando eu tinha meus 8, 9 anos de idade aí, teve uma época na escola que tinha uma epidemia de piolhos, né? Você pegou essa fase na sua escola? Tinha piolho para tudo quanto é lado. E eu lembro que a gente chegava em casa, a mãe falava assim: vamos ver se você pegou piolho hoje em casa. Não, mãe, não tenho não. Tem, vamos ver. Lembro que ela colocava uma toalhinha assim, branca, pegava um pente fino, que passava arranhando o couro da cabeça da gente. Naquela época eu tinha cabelo, acredite, já tive cabelo. E ela ficava passando aquele pente fino para ver se caía algum piolho naquela toalha. Vou convidar você essa noite também a fazer um pente fino da sua vida. Ou passar o pente fino na sua vida, melhor dizendo. Porque é fácil falar. Eu falava: não, mas eu não tenho piolho. Porque eu tinha medo daquilo. Primeiro era do pente fino. Segundo, é o que ela passava depois da cabeça para matar os piolhos. O negócio que cozinhava a cabeça. Os jovens, os mais novos de hoje, nem sabem o que é isso. Então, faça isso. Porque é fácil falar: não, pastor, eu tô bem. Não tenho pecado, não. Não, minha vida está tranquila. Faça um pente fino. Faça um checklist. Faça um nada consta do seu coração. Talvez tenha coisas que você precise, pessoas que você precise perdoar. Talvez tenha coisas que você precisa voltar no passado e resolver. porque condenamos aqueles que estão fora, mas nós que estamos dentro, estamos fazendo coisas igual, ou às vezes até pior. Porém, por achar que estamos dentro, estamos salvos, e não estamos. Espírito Santo de Deus, eu tentei da melhor forma apresentar essa noite aos teus filhos tudo aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, eu oro e peço, traz, Senhor, o teu entendimento, traz o teu entendimento sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, debaixo da tua poderosa mão, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, em nome de Jesus, Pai.